Obrigado. Bom, muito boa tarde uma vez mais, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o senhor Dr. Paulo Sá e Cunha, vice-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e também a doutora Catarina Louro, que acompanha o Dr. Paulo Sá e Cunha. Então, dar nota que vamos dar a palavra primeiro ao partido requerente desta audição, que é o Partido Social Democrata, para dar conta das razões pelas quais requereu esta audição. Depois, o Sr. Doutor disporá 10 minutos para fazer uma exposição inicial nos termos que entender sobre a matéria de que aqui estamos a tratar. Depois os partidos, cada qual em 4 minutos, fará as perguntas que entender convenientes. Por isso passava a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Partido Social Democrata, que de forma breve exporá as razões pelas quais o Partido Social Democrata requereu a audição do Dr. Paulo Sá e Cunha.
Obrigado, Sr. Coordenador. Renovo os cumprimentos aos senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Paulo Sá e Cunha, a Sra. Doutora Catarina Louro, a quem agradecemos a presença aqui numa sexta-feira à tarde, e a razão, os fundamentos porque o PSD requereu a audição do OSCOT, portanto do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, é precisamente por ser um local privilegiado da criminalidade, portanto da observação da criminalidade, e também porque o Sr. Dr. Paulo Sá e Cunha é um advogado conhecido com uma ampla experiência em processo criminal e que entendemos que é fundamental também para o legislador ter a perspectiva prática, já que ouvimos várias entidades, mas ter a perspectiva prática de quem anda diariamente nos tribunais, quem sabe quais são os dados que são necessários à investigação criminal, quem também protege os direitos, liberdades e garantias, portanto, quem está habituado a defender os direitos, liberdades e garantias, e, portanto, e nessa medida entendemos que era muito importante para o processo legislativo ser ouvido o Sr. Vice-Presidente do OSCOT. Relegarei para a minha intervenção subsequente depois as questões mais concretas. Muito obrigado.
Muito bem, maior eficiência seria impossível. Por isso, passava agora a palavra ao Sr. Dr. Paulo Sá e Cunha, dando-lhe nota, como disse, que dispõe de 10 minutos para fazer a intervenção. Tenha a palavra, por favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Coordenador, muito obrigado, Sra. Doutora Mónica Quintela, pelo convite do PSD, simpático, e os meus cumprimentos aos senhores membros do grupo de trabalho. Eu tenho imenso gosto em estar aqui, mas precisava de liminarmente fazer duas precisões. Eu sou efetivamente vice-presidente do OSCOT, embora não esteja mandatado para representar o OSCOT nesta comissão. Portanto, essa é uma qualidade, se quiser, do estar vice-presidente do OSCOT. Essencialmente, estou no OSCOT como advogado penalista, e essa já não é uma qualidade do estar, é uma qualidade do ser, porque é efetivamente aquilo que eu sou, independentemente dos cargos que vou ocupando nestas associações. E, como dizia, com um enorme gosto que presto o meu modesto contributo, eu não sou um especialista em muitas das matérias, sobretudo nas questões técnicas complexas que estão aqui envolvidas. A minha especialidade é a do direito penal e do processo penal, e nesse sentido julgo que poderei efetivamente dar um modesto contributo, chamando sobretudo a atenção para questões de natureza prática, como muito bem a senhora deputada fez questão de sublinhar. Eu, para começar nesse domínio, dava dois exemplos da minha prática forense, que são exemplos que me parecem sintomáticos a respeito da realidade que estamos aqui a tratar. O primeiro exemplo remonta ao ano de 2004, processo da Casa Pia, processo onde patrocinei um arguido, um processo que já tem uns anos largos, e em que estas questões que hoje ocupam este grupo de trabalho pura e simplesmente não existiam na lei, não tinham qualquer relevância no plano do direito positivo. Mas já existiam telemóveis, já existiam comunicações móveis, com outras características, não aquelas que hoje temos e que representam um evoluir constante e muito significativo destas tecnologias. Isto pode ter interesse para aquilo que também aqui nos ocupa. Porque é que eu trago aqui estes trabalhos o exemplo da Casa Pia? A Casa Pia colocou às defesas dos arguídos um problema muito significativo. A acusação descrevia determinados factos com uma grande amplitude temporal. e às vezes também com uma grande amplitude geográfica. Bom, isso significou que os arguídos tiveram que fazer aquilo que nós designamos no processo penal uma diabólica probatio. Tinham que provar que não fizeram algo e não que tinham feito qualquer coisa. Qual foi uma das ideias que tivemos logo na fase de instrução, quando se dizia, por exemplo, que determinados factos tinham ocorrido na cidade de Elvas, num período que era de quase um ano, ou até era superior a um ano, já não me lembro muito bem. Coligimos relativamente a cada um dos arguídos todos os metadados, eu vou chamar assim para simplificar, disponíveis ao tempo e que visavam demonstrar que aqueles senhores, naquelas datas, eram normalmente aos fins de semana que se apontava à prática dos factos, não tinham estado nem em Elvas nem perto de Elvas. Bom, e fizemos longuíssimas listagens, datadas cronologicamente, com um conjunto de dados que revelam outro aspecto interessante para a nossa discussão subsequente, que esta questão dos metadados tem, em parte, a ver com as comunicações, mas transcende larguissimamente o domínio das comunicações. Porque, por exemplo, usámos identificadores de via verde, que também contêm metadados, como sabemos, contêm a identificação de um determinado veículo e de um utilizador e as passagens com grupos data-hora em determinados pórticos de identificação dos veículos. Utilizámos movimentos de cartões de crédito e de cartões multibanco, que também têm metadados, porque revelam os locais onde os pagamentos foram efetuados e, presumivelmente, pelo titular desses mesmos cartões. Utilizámos, pela primeira vez que me recordo, num processo penal, as localizações celulares dos telemóveis dos arguídos, que são, enfim, as famosas BTS, dados de geolocalização, que estavam disponíveis na altura e que foram utilizados precisamente para demonstrar que, naquelas datas, aquelas pessoas não estavam nas proximidades de Elvas. Bom, e, portanto, todos estes elementos, resumindo agora aquilo, esta finalidade para que se utilizaram e, na altura, estavam disponíveis e estavam cobertos por um princípio que ainda hoje vigora e deve continuar a vigorar, que é o princípio da liberdade da prova em processo penal. Portanto, a prova que não é proibida é permitida. Essa prova foi utilizada com amplo recurso a metadados. Estávamos em 2004, princípios de 2004. A lei não continha disposições sobre esta matéria. Passou a conter em 2007, precisamente a propósito das tão bem descritas, salvo erro pelo professor Costa Andrade, como bruscamente no verão passado, enfim, um belo verão, em agosto, salvo erro, de 2007, sai uma legislação que entrou em vigor logo em setembro, depois teve uns percalços pelo meio, mas que reformou profundamente o Código de Processo Penal e o Código Penal, e parte desta reforma foi motivada, precisamente, tinha a marca bem visível do processo da Casa Pia. E então aí, pela primeira vez, se passa a falar em localizações celulares. Há um artigo, que é um artigo importante e que eu me referirei mais adiante, que precisamente vem referir essa matéria, e há outro artigo que, inclusivamente, já aqui foi citado pelo Sr. Diretor Nacional da PJ, que respeita precisamente à utilização em situações de emergência e de perigo iminente para a vida e para a integridade física, uma ameaça grave à integridade física, da localização celular de pessoas que podem ser procuradas, estão desaparecidas, seja pelas mais diversas razões. Este exemplo que eu começo por dar, que é um exemplo prático e que vem de 2004, está nos antípodas do próximo exemplo que vou dar e que respeita a um processo por todos conhecido, que é o processo das armas de Tancos. O processo das armas de Tancos é um processo curioso, como se recordarão, começa como ou centrado no desaparecimento das armas e acaba no chamado achamento das armas. Bom, e é essa parte, a parte do achamento, é uma parte onde eu tenho um contacto com o inquérito, depois deixei de estar nesse processo, mas tenho um contacto numa fase de interrogatório judicial de arguídos detidos e, portanto, já com acesso à matéria probatória muito significativa desse inquérito. Bom, e esse inquérito, curiosamente, assenta numa medida, enfim, eu não queria, enfim, dar uma proporção ou uma percentagem, mas eu diria que em larguíssima medida assenta em prova de metadados. Chamadas telefónicas entre os diversos arguídos, localizações celulares, duração dessas chamadas telefónicas, percursos utilizados, e tudo isto permitiu, através da reconstituição de factos que eram factos passados, chegar a conclusões que, conjugadas com outros factos conhecidos, permitiram à investigação, enfim, deduzir uma acusação e compor, no fundo, um filme preciso dos acontecimentos que levaram ao chamado achamento das armas de Tancos e depois às relações recíprocas dos diversos suspeitos que então foram constituídos arguídos. Entre 2004, eu não me lembro bem da data deste processo, mas ele é anterior à pandemia, será 2018-2019, nós temos uma evolução muito significativa do emprego destas matérias no processo penal. Agora, sublinho, como primeira nota, inicialmente temos como meios utilizados pela defesa. Nós não podemos olhar para estas realidades como respeitando exclusivamente à investigação criminal. Porquê? Porque do ponto de vista da defesa dos direitos dos suspeitos e dos arguídos, estes dados são da maior importância. E uma vez perdidos, podem gerar algumas dificuldades ou impossibilidade de recurso a meios de prova que hoje são comuns. Por outro lado, relativamente à investigação criminal, seja de criminalidade mais grave, obviamente que essa não está sob discussão se falarmos em crimes de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de estupefacientes, é mais ou menos óbvia a importância do recurso a estes meios de obtenção de prova e à prova que eles trazem para os processos, parece-me incontestável, mas chamo a atenção para um fator que às vezes escapa um bocadinho despercebido à atenção mais analítica e mais especiosa até dos jurisconsultos, que é o de que hoje a utilização destes meios é absolutamente comum e absolutamente banal. E já não tem nada a ver com aquilo que era em 2004, quando vos trouxe aqui o exemplo da Casa Pia. Não tem rigorosamente nada a ver. Aquilo que nós hoje fazemos com o telemóvel não tem nada a ver com o que fazíamos em 2004. E a massificação da utilização destas comunicações para todos e os demais efeitos generalizou-se de uma maneira que também não tem paralelo com a realidade de 2004. Isto significa que nós hoje criamos aquilo à nossa volta, aquilo que os espanhóis chamam, com a plasticidade de alguns termos que utilizam, um entorno digital à nossa volta. Todos os dias geramos uma série de metadados que não nos apercebemos que ficam e que deixam um rastro digital da nossa passagem, por exemplo, por um restaurante, por um cinema, por uma loja, por um pórtico de via verde, por um movimento bancário, seja por que for. Tudo isso são metadados que existem, estão disponíveis e são utilizados como prova. E, portanto, aquilo que estamos aqui a tratar em consequência desta declaração de inconstitucionalidade recente sobre a chamada Lei dos Metadados, é uma ponta de um iceberg. É uma ponta visível, ou se calhar mais visível, de um iceberg que, no entanto, tem, debaixo da superfície, um volume muitíssimo considerável. E já agora, também, antes de me remeter ao silêncio, porque já estou quase a esgotar os 10 minutos que o Sr. Governador me deu, diria só o seguinte, porque não posso deixar de o fazer. Há certas manifestações, eu acho que preocupantes, de incongruências valorativas na nossa ordem jurídica. E quando falo na nossa ordem jurídica, não falo só na ordem interna, falo também naquela que nos é trazida pelo chamado direito europeu. Vou dar este pequeno exemplo. Aquilo a que se tem assistido em matéria de prevenção do branqueamento e de combate ao financiamento do terrorismo, no que respeita a dados bancários, está em contradição flagrante com aquilo que aqui se verifica relativamente aos metadados das comunicações. Porquê? Porque os bancos têm o dever de conservar documentação bancária, que hoje é tão reveladora da intimidade da nossa vida privada como são as comunicações. Mas nessa matéria há uma política de prevenção do branqueamento à flor da pele, quer-se a todo o transe, prosseguir esses objetivos de política criminal. Não digo que sejam menos importantes, são certamente, mas a parte dos metadados que aí está envolvida é tratada de uma maneira. A propósito das comunicações, estamos num plano completamente distinto, porque há aqui um exacerbamento da proteção de determinados direitos, também não digo que não sejam importantes, são seguramente, em parte coincidem com aqueles que estão envolvidos na informação bancária de cada um de nós, mas, enfim, noutra parte, enfim, eu diria a parte mais relacionada com as próprias comunicações, a parte do direito à autodeterminação informativa e de tudo aquilo que é a interação dos cidadãos com os meios informáticos, cada vez com maior potencial, é uma parte distinta e que merece ter um tratamento distinto, bem entendido. Agora, enfim, para arrematar e concluir esta parte, eu diria que não estou de todo em todo de acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Diria que o regime que tínhamos era um regime perfeitamente equilibrado e proporcional. Não via aqui nenhuma violação do princípio da proporcionalidade, havendo, do meu ponto de vista, uma boa articulação prática ou adequação prática entre os interesses de política criminal, aquilo que é hoje a utilização massificada destes meios, as novas formas de cometimento de crimes, as necessidades da investigação criminal e, por outro lado, as necessidades dos direitos fundamentais dos suspeitos por recurso a meios de prova das defesas, podem ser utilizados como tal. Portanto, este regime era um regime equilibrado. Aquele que agora se propugna, do meu ponto de vista, não será o melhor e redundará numa maior complicação da paisagem legislativa sobre esta matéria, que, se quiserem depois entrar no detalhe, verão que é já bastante complicada, suscita imensas dúvidas de interpretação e aplicação das normas, e tudo isto contribui, afinal, para uma coisa que nenhum de nós deseja, que é o entorpecimento da justiça, em particular da justiça penal, porque, e agora falo como advogado, em particular advogado de defesa, quanto mais complicações a lei nos propiciar, mais entraves no exercício, naturalmente, dos legítimos direitos de defesa dos nossos constituintes, mais entraves nós podemos, com certeza, trazer ao exercício expedito da ação penal. Sr. Presidente, Sr. Coordenador, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Sá e Cunha. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não posso deixar de dizer, porque acho que não extravasa o âmbito das minhas funções de coordenação, que não deixa de ser interessante aqui uma perspectiva, se me permitirem, que é a perspectiva dos metadados poderem ser utilizados, o que é aliás óbvio, na defesa dos próprios arguídos, portanto, como instrumento de defesa, instrumento que os defensores poderão utilizar para ilibar, ou tentar fazê-lo, os arguídos estejam implicados. Nós estamos sempre a raciocinar na perspectiva investigação versus, não é? Investigação versus garantística, versus a dimensão garantística, e há aqui uma outra que, enfim, que eu achei particularmente interessante. Perdoem-me este inciso, e por isso agora passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também ao Sr. Paulo Sá e Cunha pela perspectiva que traz, que de facto coloca outras peças no prato da balança. Mas, como dizíamos na audição anterior, acho que todos nós o dissemos de uma maneira ou de outra, este é o talvez dos processos legislativos mais complexos e mais difíceis com que nos configurámos ao longo dos anos, porque é daqueles que convoca mais diretamente o choque entre a leitura do direito da União Europeia, da Carta dos Direitos, ou melhor, não é necessariamente entre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, é a interpretação que lhe está a ser dada pelo Tribunal de Justiça, que pondera valores que inegavelmente são valores fundamentais, mas que eventualmente desacautela outros, designadamente, e é de facto, nesses termos que o essencial deste debate tem ocorrido, é em torno da preocupação com a segurança interna e com a segurança externa e com a investigação criminal prima facie, mas obviamente também esta componente e esta dimensão de, enfim, do outro lado da medalha, se quisermos estar o acesso a meios probatórios, já não para a acusação, mas para a defesa, ser também relevante. Mas, portanto, a pergunta que faço é muito singela, porque é mais um prato na balança, mas que não nos ajuda necessariamente a desmontar ou a arranjar forma de desconstruir a teia. Porque se já encontramos dificuldade na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e agora na jurisprudência do Tribunal Constitucional, que até de certa perspectiva, enfim, não quer fazer um juízo de valor excessivamente agressivo, mas nem é agressivo, mas de certa perspectiva tem uma preocupação muito mais intensa com a dimensão processual penal do que tem o Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, tem mais experiência, tem mais jurisprudência, manuseia com maior frequência as preocupações da perspectiva das garantias dos arguídos, isto o Tribunal Constitucional e não tanto o Tribunal de Justiça da União Europeia, em relação ao qual é um tema que mais remotamente lhe aparece, mas em que mesmo assim o Tribunal Constitucional não abordou desta dimensão ou desta perspectiva o problema. E, portanto, se já temos uma dificuldade, não é que este, não é que o que tenha dito, não ajude no sentido em que reforça, mas até que ponto é que colocar também em cima da mesa esta dimensão nos ajuda a desconstruir uma balança que está muito desequilibrada para um lado apenas? Porque não é ponderado, porque o mesmo raciocínio que se invoca, dizendo... Bom, não vamos tratar todos como suspeitos ou todos como potenciais arguídos no sentido de fornecer meios à investigação criminal para poder atuar. O mesmo raciocínio continua a valer da perspectiva de, bom, não vamos tratar todos como potenciais arguídos, ainda que da ótica de lhes acautelar as garantias de defesa dos arguídos, sacrificando o seu direito fundamental à privacidade e outros, porque aqueles dados, enquanto estiverem no ar, enquanto existirem, são um risco. Essa dimensão também surge muitas vezes nesta jurisprudência. Ou seja, a mera conservação por mais tempo, cada dia adicional de conservação dos dados é um dia adicional em que há risco destes dados poderem revelar elementos que deviam estar na esfera de reserva de intimidade dos cidadãos. Ou seja, isso foi referido, aliás, há instantes no final da audição da senhora Presidente da CNPD. Enfim, quando é patente que há um aumento substancial, relevante, não substancial, mas em que é dada mais visibilidade a casos de violação da integridade destas redes de segurança e destas bases de dados, portanto, esta preocupação não deixa de estar permanentemente em cima da mesa. Portanto, minha dúvida, se quisermos, é muito genérica, mas até que ponto é que vê aqui uma possibilidade de reforçar o caudal argumentativo para reequilibrar os pratos da balança? Sendo que, com isto concluo, os pratos da balança com os quais nós temos que trabalhar neste momento, a esta hora do dia 14 de outubro, é aquele que foi fixado pelas duas orientações jurisprudenciais e, portanto, o que podemos tentar fazer é um exercício pouco jurídico, não é pouco jurídico, ele é jurídico, eu vou usar uma expressão popular, mas tem o seu quê de jurídico, o chamado atirar o barro à parede, digamos, é uma expressão que não é técnica ou jurídica, mas que traduz uma procura de um exercício jurídico de tentar encontrar o ponto de equilíbrio. O problema é que naturalmente há investigações pendentes que não podem depender da tentativa erro do legislador enquanto não afinamos um caminho e enquanto não há uma inversão jurisprudencial. Deixava só um pedido já agora, apesar de não estar a representar ou não poder falar em nome do OSCOT, né, diretamente nessa qualidade, se da outra perspectiva também nos poderia facultar um ou outro elemento quanto à componente de relevo para a investigação criminal, que também está aqui subjacente, necessariamente, e obviamente não querendo comprometer a nota inicial que nos deu, mas eventualmente também dar fazer algumas observações sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Partido Social Democrata. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, a quem cumprimento, reitero e renovo os cumprimentos a todos os presentes. Este processo legislativo, como já aqui foi dito, é dos processos legislativos mais complexos, porque, por um lado, estamos balizados pelo Acórdão 262 prolatado pelo Tribunal Constitucional, que vem na esteira e na senda do direito à União e que, quer queiramos, quer não, quer concordemos, quer não, portanto, nos está a estribar. E, por outro lado, os interesses, que são dois interesses preponderantes, que é o interesse da investigação do ius puniendi e também na perspectiva que o Sr. já aqui nos falou, que é fundamental, não é de menos importância, que é da defesa, na perspectiva da defesa dos arguidos e que eu quero querer que a perspectiva da defesa dos arguídos é a perspectiva da defesa da investigação, porque o Ministério Público rege e move-se pelo princípio da legalidade e, portanto, tem que arquivar quando é de arquivar e de pedir a absolvição quando a prova não é produzida e, portanto, o interesse da investigação só pode ser o mesmo, que é apurar o acervo da verdade material, portanto, quer seja para absolver, quer seja para condenar, e isso é muito importante. E, por outro lado, temos o outro interesse que está a assumir aqui, efetivamente, a mesma preponderância, se não uma maior, que é da defesa e da proteção da reserva da vida privada e da vida familiar, portanto, e dos demais, do princípio da proporcionalidade, que se entendeu também no acórdão, portanto, que foi ultrapassado e que veio declarar com força obrigatória geral a inconstitucionalidade, portanto, de algumas normas da Lei 32 de 2008. Eu não sei se o senhor doutor conhece, ou se isso lhe foi enviado, quais são as propostas, as iniciativas legislativas que estão em cima da mesa. Há uma do Governo e que, em breve trecho, trabalha, portanto, há uma PPL, uma proposta de lei do Governo, que trabalha em cima da Lei 41/2004, portanto, que é a lei das comunicações eletrónicas para efeito de faturação, em que temos aqui um prazo de 6 meses, que é um prazo de caducidade ou de prescrição para reclamar o pagamento e que, findo esse pagamento, nada obsta, teve aqui a senhora presidente da CNPD que diz, não é hábito desfazerem-se dos dados ao fim antes dos 6 meses, mas nada obsta a que se desfaçam deles, e designadamente se isso até, se a manutenção e a conservação dos dados acarretar custas para as operadoras, porque é que não são de logo desfazer desses dados. Temos também aqui uma questão que me preocupa muito, que é o facto de ter deixado, portanto, na proposta de lei do Governo, deixar de ser o acesso, deixar de passar pelo JIC, pelo Juiz de Instrução Criminal, e passar diretamente a ser por autoridade judiciária, ou inclusive é pelo próprio órgão de polícia criminal, ou seja, a própria investigação com acesso livre a dados dos mais sensíveis que existem. Portanto, isso preocupa-nos. Também o facto do alargamento do catálogo de crimes, que vai além daquilo que está previsto no atual artigo 187 e da lei do cibercrime, 187 do Código Processo Penal para os pressupostos das escutas telefónicas e depois no regime específico da lei do cibercrime, da lei do 109 de 2009, sendo que, portanto, há aqui estas questões que nos causam grande apreensão na proposta da lei do Governo e que gostávamos de ouvir o senhor doutor falar sobre isso, designadamente, porque, e agora passo a citar lá há bocado disso, portanto, o regime era equilibrado e o que agora se propõe não o será, e suscita muitas dúvidas o entorpecimento da justiça penal. Disso, portanto, eu não sei a que regime é que se estava a referir, que agora se propõe, presumo que, se, enfim, que seja qualquer das propostas e iniciativas que esteja em cima da mesa, mas que já aqui me parece que tem aqui uma crítica. A proposta do PSD trabalha diretamente em cima da Lei 32, de 2008, portanto restringindo o prazo. Foi apresentada uma proposta de substituição em que restringe também, portanto, a generalidade dos dados pessoais de localização e de tráfego, portanto já não será alargada como no âmbito, já não será geral e abstrata, digamos assim, como as normas devem ser, como está previsto no 32, e portanto e já mais para determinadas áreas ou zonas onde aparentemente será mais suscetível de ocorrer eventos criminais. Se bem que do meu próprio ponto de vista parece que também às vezes aquilo que é muito óbvio não é lá que aparece, pode ser um ato terrorista, mas aquela criminalidade normal do dia-a-dia muitas vezes não é nesses eventos que se pratica. Mas nós falamos de um alargamento maior, como por exemplo portagens de autoestrada, o resto do doutor há bocado já falou da questão das vias verdes, dos cartões de crédito, portanto... Não sei se conhece a nossa iniciativa legislativa, mas gostava que nos pudesse falar na perspectiva prática, na perspectiva de advogado, também quais os dados, quer de tráfego, portanto, quais são os dados que efetivamente, quer para efeitos de traceback, quer para efeitos de canal de controle, quais são os dados necessários à investigação criminal, quer na ótica, na perspectiva do investigador, na persecução do ius puniendi, quer na ótica da defesa. E falou há bocado exatamente na probatio diabólica, que é prova de um facto negativo. Como é que eu provo que não fiz? Como é que eu provo que não estive lá, quando muitas vezes não tenho outras provas de que estive noutro sítio? Portanto, e que por isso os metadados poderão ser um instrumento valiosíssimo para provar a minha inocência. Estamos aqui balizados, quer pelo tempo também, porque neste momento há uma lacuna, portanto, legislativa, e também se nos fala, em termos de experiência, se já nos consegue dizer aquilo que está acontecendo nos processos em curso. Sabemos que tem havido interpretações dispares, muitos dos juízes, e também aqui não se tem feito muito recurso à teoria da árvore envenenada, não é? Ou seja, se está contaminada pelos metadados e a seguir todas as provas obtidas através daqueles primeiros metadados estão a ser, portanto, também como é que os tribunais estão a interpretar, se é que nos pode falar também sobre isso, a extensão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4, 6º e 9º, respectivamente, da Lei 32/2008, 17/7. Não sei se ultrapassei o meu tempo, mas era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega. Por favor.
Sr. Presidente, Dr. Paulo Saio Cunha, obrigado pela sua presença e a colega. Tinha aqui algumas perguntas, estavam mais relacionadas com a questão de vice-presidente do Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo. Não podendo falar em nome do Observatório, de toda a maneira, deixei aqui algumas questões que penso que, baseada então na sua experiência como advogado e no conhecimento que possa ter sobre os factos, possa responder ou não. Antes de ir a essas perguntas, não posso deixar de mencionar realmente o que falou sobre a questão de serem usados os dados na defesa, que é, sem dúvida, uma nova perspectiva que não a tínhamos tido até agora, sem dúvida nenhuma. Pensámos sempre na parte da acusação e não da defesa. E, nesse sentido, um dos pontos que o Tribunal Constitucional menciona é realmente o facto de se verificar a recolha generalizada, portanto, dos dados. Essa é uma das questões que leva a considerar a lei desproporcional. Mas também para a questão da defesa, obviamente que se os dados não forem de recolha generalizada, também vai causar impacto, sem dúvida nenhuma, numa defesa que possa existir sob um arguido, porque não guardando esses dados, é assim, enquanto no caso de uma acusação, um juiz ainda pode terminar uma determinada investigação para o futuro, mas aqui estamos a falar de dados essencialmente do passado, porque o arguído, para se defender, tem que ir encontrar essas provas em acontecimentos anteriores e não posteriores. Portanto, esta é essa pergunta, como encara então essa questão da proporcionalidade da lei, num caso destes, da defesa do arguído, já que mencionou o assunto. Relativamente às outras questões, estava um pouco mais a ver com a questão do Observatório, mas talvez possa falar então como advogado da sua experiência atual, é que impacto é que já está a haver da inconstitucionalidade da referida lei em termos de processos realmente que tenham conhecimento de crime e que realmente estejam a ser prejudicados, digamos, pela aplicação das novas regras. E, por fim, também, atendendo que a referida lei fala essencialmente de crimes graves, que incluem desde criminalidade violenta, sequestro, rapto, mata de reféns, mesmo crimes de terrorismo, portanto, estamos a falar de crimes de enorme impacto social, ou seja, consegue dar algum feedback se realmente a não recolha desses dados que existia até à inconstitucionalidade da lei está a pôr a nossa segurança neste momento em causa, tanto a nível do cidadão como a nível de terrorismo, por exemplo, ou crime organizado. Eu tinha outras perguntas, mas que entretanto já foram colocadas. Estas são as questões que lhe deixo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Dr. Paulo Saio Cunha. Dizer que as perguntas que eu também tinha para colocar já foram sendo de alguma forma aqui colocadas, portanto, sou pena de estar a repetir-me, não irei fazer nenhuma pergunta, apenas agradecer o facto da sua exposição, que nos veio trazer aqui uma nota muito interessante e uma perspectiva muito interessante, como já foi dito também não a estávamos a colocar e perceber como é que vamos então também no texto final ponderar aqui esse fator, porque também acho que é uma nota interessante que deve ser tida em conta na elaboração do texto final. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar o Sr. Dr. Paulo Sá e Cunha. Eu tinha feito uma promessa ao Sr. Coordenador que não teria grandes perguntas a fazer durante esta tarde, mas confesso que...
Deixe-me dizer-lhe que uma promessa ao Sr. Coordenador, muito embora isso não seja um interesse do Sr. Coordenador, convém
não
aqui...
Estou a tirar tal conclusão, estou apenas a constatar o facto. Para concluir a seguir que vou abrir a exceção, não tanto para fazer perguntas, mas para fazer comentários. Porque eu parto de um ponto de vista absolutamente antagónico ao Sr. Doutor, não era inesperado face ao histórico das opiniões sobre esta matéria, mas parece-me que há aqui alguns argumentos aduzidos que não correspondem a factos novos para analisar esta comissão e parece-me claramente às vezes até distorcem o debate que estamos a ter. Dizer que os metadados interessam muito para a defesa, isso nota-se pela quantidade, pelos milhares de e-mails que nós temos recebido de pessoas a dizer, por favor, aprovem esta lei porque nós precisamos dela para a defesa. Nenhum, aliás, ninguém se tinha lembrado desta mesa. Porquê? Por um motivo muito simples, porque a maior parte dos metadados que são salvaguardados na lógica que existia previamente à inconstitucionalidade da lei, já deixam um rastro bastante alargado nos instrumentos, que seja computadores, seja telemóveis, seja vários outros dispositivos eletrónicos dos próprios. Desse ponto de vista, é exatamente por esse motivo que não se coloca algo que já está parcialmente respondido na prática individual de cada um acima de um direito geral à sua privacidade, que é o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que nós, se consideramos que o direito de privacidade tem uma validade que, superior à lei que estava previamente vigente, e o Tribunal Constitucional disse que sim. Que não podemos ter um Big Brother que expõe dados que indiscriminadamente de um universo geral de cidadãos, porque não há uma justificação que seja mais imperiosa do que essa salvaguarda dos direitos. E o que as propostas em cima da mesa estão a tentar fazer é arranjar uma forma, na opinião dos seus proponentes, a conciliar as duas vertentes em causa. Ora, há, do nosso ponto de vista, uma outra forma que não por esta via legislativa. E por isso é que temos sempre defendido e insistido nisso, desse mais condições e mais meios às forças e serviços de segurança e à capacidade de investigação que têm. Já agora, é um dos problemas estruturais pelo qual é tão indispensável ter esta legislação. Dizer-se que a única forma de nós nos protegermos contra este tipo de crimes é ter um voyeurismo geral sobre a atividade de todos os cidadãos, isso vai contra princípios fundamentais que eu defendo. E essa é que é que eu defendo e que o Bloco de Esquerda defende. E esse é que é o ponto que está aqui em cima da mesa, porque estamos sempre na discussão do que é o compromisso aceitável entre os direitos e a segurança. E desse ponto de vista, não há alternativas do lado da segurança que não são devidamente exploradas e que poderiam estar exploradas. Segundo aspecto, ainda na audição anterior, a senhora a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados veio cá dizer e dar um exemplo que deita por terra a equiparação aos metadados gerados em sistema bancário dos metadados gerados por sistemas eletrónicos como um telemóvel. Dizia ela, a exemplo do acordo sobre o Passenger Name Record, que nesse caso concreto, um dos argumentos usados foi que não é... É algo esporádico o dado que é gerado por um voo de avião quando comparado com o uso de um telemóvel. Da mesma forma, exatamente igual, se equipara o que existe no sistema financeiro, que tem até uma história diferente, mas se equipara na mesma lógica o sistema financeiro com o que há um telemóvel. Nós não estamos 24/7 a fazer transferências de dinheiro. No entanto, estamos 24/7, mais do que isso até, porque na verdade isto tem ciclos de milissegundos, microsegundos, a gerar dados num telemóvel, num computador ou o que for. Por isso, equiparar as duas coisas é meramente reto. retórica para se embrulhar no mesmo pacote coisas que não são comparáveis. E por isso, eu não ia intervir, a nossa posição desde o início deste debate está mais ou menos estabelecida, não é escondida de ninguém, mas gostava de deixar estas duas notas em cima da mesa porque elas me parecem necessárias também para que eu não fique agora ofendido dos meus direitos de me indignar perante alguns argumentos usados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga-se em esclarecimento adicional que, naturalmente, que estas intervenções dos partidos são para questões ou para comentários e, portanto, como é natural, o Sr. Deputado, com todo o direito, usou dos minutos que dispunha e dos que mais dispusesse para poder entender, tecer as considerações que entendesse. Portanto, feitas as questões e comentários dos grupos parlamentares, pedi então ao Sr. Deputado, ao Sr. Dr. Paulo Saia Cunha, para responder às perguntas colocadas e também fazer naturalmente os comentários que entender oportunos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu vou ver se não me esqueço de nada, porque são muitas questões e eu vou, começando pelo Sr. Deputado Pedro Leite Alves. Pedro Delgado Alves, peço desculpa. Leite Alves é um colega meu de curso que com certeza conhece. Bom, é evidente que esta questão é uma questão de grande delicadeza, porque sempre que temos que assegurar a adequação prática entre valores que conflituam, neste caso, a intimidade da vida privada dos cidadãos, por um lado, e razões que são razões de segurança em geral e que estão em conflito, o ponto ideal que assegura o respeito pelo princípio da proporcionalidade nem sempre é fácil de encontrar. Mas eu já agora, e ainda que possa causar ainda mais indignação e escândalo ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não deixarei de o dizer. Eu entendo que não há aqui nenhuma desproporção entre a adequação prática que existia relativamente a este conflito entre direitos fundamentais e razões de segurança que os comprimem pontualmente. Precisamente porque não entendo a proporcionalidade como uma matéria de natureza estática. De facto, a evolução, e só estamos a falar agora das comunicações, não estou a falar de mais nada. Estou a falar do uso dos telemóveis, dos e-mails, comunicações, sem falar dos outros metadados. O que é que acontece? Hoje em dia, com a generalização do recurso a estes meios, a prática de crimes com recurso a estes meios aumentou. E não se põe só no plano do terrorismo. Nós sabemos que nos atentados de Madrid, por exemplo, houve engenhos explosivos que foram acionados via telemóvel. Mas hoje cometem-se muitos crimes com a utilização de telemóveis e de e-mail que não têm nada nem a ver com esta gravidade, nem, no fundo, com um grau de ilicitude que pode reclamar medidas restritivas e até de prevenção mais musculadas, chamemos-lhe assim. Porquê? Porque hoje pode-se praticar uma burla com recurso a meios informáticos. Isto não é um crime da lei do cibercrime, é a utilização de um meio que passou a ser idóneo para a prática daquele crime, para o cometimento daquele crime. Qual é o problema que está aqui em causa relativamente à conservação dos dados? Pois, eu percebo que, de facto, impressiona que se possa ser obrigado a guardar por um período de tempo demasiadamente largo um conjunto imenso de informação onde a vida privada e até às vezes a intimidade no núcleo pessoalíssimo de direitos das pessoas pode estar envolvida. Percebo isso e não sou insensível a isso. Eu estou longe de poder ser apontado como uma pessoa securitária, quer nas posições que tenho tomado ao longo da vida, quer, enfim, em termos conceituais puros. A questão não é essa, é que hoje a generalização destes meios facilita o cometimento dos crimes mais diversos, o crime de perseguição, o crime de injúria, o crime de difamação, etc., as burlas. Há uma burla muito curiosa que é chamada fraude de presidente, é que alguém que se faz passar por uma pessoa importante numa empresa determina o pagamento de determinados valores para uma conta, que é uma conta, enfim, usada para fins criminosos, e através disso conseguem cometer burlas. Porquê é que é importante guardar estes dados por um determinado período de tempo? Porque muitas vezes, quando há o conhecimento dos factos e quando é necessário dar início à investigação criminal, as coisas não têm esta simultaneidade, nem acontecem logo. Se estes dados só estiverem disponíveis por um período de 6 meses, Pode acontecer muito bem que, quando se inicia uma investigação de um crime desta natureza, já não seja possível sequer perceber quais foram os e-mails utilizados, ou a origem dos e-mails utilizados, para o cometimento destes factos. Pronto, e não havendo esses dados, a investigação vai sussurrar desde o início. Bom, a proporcionalidade tem que ser vista nos seus devidos parâmetros. E aquilo que há e que havia, por exemplo, desde o exemplo de 2004, que vos dei inicialmente até hoje, é uma maciça generalização do emprego destes meios no cometimento de crimes. E por isso, aproveito já para adiantar uma resposta, não me choca nem o alargamento do catálogo, precisamente por esta razão, porque há mais crimes a serem praticados com recurso a estes meios. Daí que se justifica o alargamento de catálogo. Não me choca, e por isso considerei equilibrada a distinção que está sedimentada na jurisprudência europeia, e penso que na nossa também, entre aquilo que são os dados de base e os verdadeiros e próprios dados de tráfego, o que, do ponto de vista dos meios de obtenção de prova, inclusivamente da garantia de juiz, de que a senhora também falou, me parece muitíssimo relevante. Mas nós já temos, e já tínhamos, no Código de Processo Penal, o artigo 189, número 2, desde precisamente a reforma de 2007. E já temos na lei do cibercrime um conjunto de disposições, nos artigos 11º e seguintes, que respeitam estas matérias e onde a reserva de juiz está perfeitamente acautelada. Ou seja, aquilo que eu identifico aqui como verdadeiro problema prende-se exclusivamente com a conservação destes dados. E é evidente, eu tenho naturalmente que dar o braço a torcer nessa matéria, dados desta dimensão, quanto mais tempo estiverem sob conservação, maior risco representam. Mas devemos distinguir, de um ponto de vista analítico, o risco, a integridade e a preservação da segurança desses dados, da sua conservação enquanto meio indispensável, quer à investigação criminal nos dias de hoje, quer ao exercício dos direitos de defesa, na outra vertente a que me referi, e, portanto, é uma realidade com que temos que nos defrontar, da mesma maneira que nos tivemos que adaptar aos e-mails quando eles surgiram. E, se calhar, tivemos que estender as regras da apreensão de correspondência aos e-mails a partir do momento em que os passámos a utilizar mais. Estas coisas são adaptáveis e são evolutivas. Eu recordo-me que aqui há uns anos havia um advogado inglês, não me lembro do nome, que dizia, bom, isto dos e-mails nunca vai entrar na comunicação entre advogados porque não se assegura a confidencialidade, vai ser obviamente algo de imprestável. Sabemos o que a realidade hoje revela, é exatamente o contrário. Bom, e portanto, esta matéria tem que evoluir e se calhar aquilo que era a jurisprudência de 2014 e o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia que nos traz hoje aqui é de 2014, se calhar a realidade em 2014 não é a mesma que é atualmente em 2022. E depois também posso argumentar neste sentido, então se para efeitos de faturação nós toleramos que estes dados sejam conservados por um período de 6 meses, período esse que nem sequer está na própria lei, que é a tábua de salvação do projeto lei do PS, porque na lei 41/2004 nós não encontramos o prazo de 6 meses. O prazo de 6 meses é um prazo para a cobrança de serviços prestados. Portanto, se calhar uma solução inteligente e que podia ter escapado a um crivo mais atento tinha sido ampliar esse prazo de 6 para 8, por exemplo, não é? Porque o prazo está aí. O que é que isto vai criar? Vai criar uma manta de retalhos legislativa que torna extremamente difícil ao intérprete aplicador do direito fazer essa aplicação. Outro exemplo, nós temos definições de dados de tráfego e de localização celular diferentes na Lei 41/2004 e na Lei do Cibercrime. Por exemplo, quais são aqueles que para este efeito relevam? Quais definições? As de um lado ou as do outro? Porque depois, quando se tem que aplicar uma lei que não é clara, surgem-nos imensos problemas. E, enfim, parece-me, com muito e devido respeito, que mesmo tendo em conta os considerandos e as conclusões do acórdão do Tribunal Constitucional, que ancorar a solução deste problema numa boia, que é aquela que é dada pelo tempo de conservação dos dados necessários à faturação das operadoras de telecomunicações, é qualquer coisa que não consigo compreender. Parece que isso é mais importante para este efeito do que razões de política criminal e de segurança, que devem ter outro peso muito mais intenso do que aquele que releva de razões comerciais da vida das operadoras de comunicações. Bom, mas, enfim, é uma opinião. É muito difícil, e eu reconheço isso, ser aqui criterioso, haverá critérios, formulemos a pergunta, critérios objetivos que nos permitam delimitar o período de conservação destes dados, afinando a determinadas realidades. Há uns exemplos de escola, por exemplo, a visita de um chefe de Estado pode trazer associado um risco de atentados, ou a visita do Papa, por exemplo. Será que podemos, durante um determinado período de tempo, atendendo a essa razão objetiva, fixar um prazo mais dilatado de conservação desses dados, tendo em atenção esta situação particular? Seria um critério objetivo que permitia introduzir aqui um fator de correção a esta generalizada amplitude de conservação dos dados. Eu não sei se isto é operativo naqueles casos em que verdadeiramente interessa que seja, porque esses são muito mais diversificados e se calhar mais difíceis de prever do que este caso objetivo. Bom, mas reconheço que é difícil, por isso é que, enfim, admitindo que estes dados não se podem conservar por tempo indeterminado, me parecia que o prazo de um ano anteriormente vigente era um prazo, apesar de tudo, razoável, um prazo equilibrado e que permitia conservar estes dados em investigações que tivessem que recorrer a estes mesmos dados enquanto reflexo de factos passados, porque é isso que está em causa. A lei do cibercrime permite às autoridades judiciárias emitirem uma ordem de conservação de dados a propósito de uma investigação concreta. Isso resolve o problema relativamente a dados atuais e a factos atuais, mas relativamente a factos pretéritos e dados pretéritos, se se perder a sua conservação, é inevitável que as investigações vão sofrer um bloqueio por impossibilidade de acesso a esses mesmos dados. E, portanto, enfim, parece-me que esse prazo era um prazo perfeitamente razoável, perfeitamente aceitável, conciliável com o alargamento do catálogo de crimes, uma vez que me parece que este, no fundo, estas possibilidades de atividade criminal cresceram à medida que se generalizou a utilização destes meios. Bom, e por outro lado, tentando agora passar para uma outra pergunta que também, enfim, a opinião será certamente polémica, também não me parece que a posição extremamente conservadora que temos relativamente ao acesso a estes dados por parte de serviços de informações se justifique nos dias de hoje, respondendo agora à pergunta do Sr. Deputado relativamente às razões de segurança. Não vejo as razões atendíveis para que não seja assim, se bem que os mecanismos de controlo que devem estar associados a esta faculdade devem ser aperfeiçoados porque, do meu ponto de vista, não são aceitáveis nem são eficazes. Bom, relativamente à forma como os tribunais estão a reagir a esta alteração, eu lamento não ter uma resposta para isso, porque acho que não temos ainda o tempo suficiente de sedimentação desta nova realidade para chegarmos aí. Mas também diria que não me parece que o problema tenha a gravidade que à primeira vista poderia ter. Porque é preciso perceber em cada caso quais são os meios de prova inquinados, é preciso perceber se eles estão efetivamente inquinados ou se estarão a coberto, por exemplo, da aplicação de outras disposições legais que permitiam chegar ao mesmo resultado, e falo de disposições da lei do cibercrime e do próprio Código de Processo Penal, que, enfim, dão, se quiserem, a esta aquisição de prova para o processo um título diferente daquele que resultava do emprego da Lei 32 de 2008. Bom, e portanto, sempre que assim for, penso que o efeito nos processos será um efeito diminuto, Se bem que, obviamente, a introdução de mais um fator de complicação em qualquer processo penal pode dar aso a recursos e a manobras, enfim, que infelizmente às vezes são manobras meramente dilatórias e que visam entorpecer, no fundo, a marcha do processo. Eu tenho que reconhecer que há ainda quem a elas recorra. E claro que estas complicações propiciadas por estes eventos ajudam muito. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse, eu não afirmei, eu percebo que tenha interpretado aquilo que eu disse dessa maneira, mas eu não afirmei aquilo que o Sr. Deputado me atribuiu e criticou. Aquilo que eu estou a dizer relativamente à prevenção do branqueamento, obviamente que não pretendo comparar uma realidade com a outra. Pretendo comparar é o efeito destes meios relativamente a direitos fundamentais, porque ninguém nega que os dados da nossa vida bancária podem ser reveladores de condutas que estão no domínio íntimo da nossa personalidade. Por exemplo, o vício do jogo, determinados hábitos de consumo, determinados padrões de comportamento social, que têm espelho, naturalmente, na nossa vida bancária. E relativamente a esses, não há grandes preocupações. Ou seja, eu aí também percebo... 7 ou 10. 7 ou 10. Mas eu também percebo que, agora, aquilo que o Sr. Deputado diz relativamente aos metadados que estão alojados em suportes físicos dos suspeitos e dos arguídos é verdade. O que está a dizer é inteiramente verdade. Porque se há uma apreensão de um computador ou de um servidor onde estão alojados uns milhares de e-mails, temos aí metadados relevantíssimos. Temos dados informáticos que nos revelam, por exemplo, quem é que acedeu a um documento de trabalho, quantas vezes foi acedido, quando é que foi alterado. Por exemplo, uma falsificação de documento que hoje seja mal feita, se eu produzo, por exemplo, um documento com uma data de 2014 e se através de uma perícia informática se chega à conclusão fácil hoje em dia que o documento foi produzido em 2022, obviamente que tudo isso é possível e tudo isso se faz com recurso a metadados num sentido muito amplo. São dados que lá estão, mas que não se vêem. Não estão à superfície, digamos assim. É evidente que isso é possível, mas repara, tudo isso sucede no decurso de investigações que já estão em marcha, porque para se chegar a esse resultado, para se chegar à apreensão de um computador, por exemplo, tem que existir uma investigação que é originada pela suspeita ou pela notícia de um crime. Essa investigação tem que ser desenvolvida e tem que se chegar a um ponto tal em que haja indícios que aquela busca deve ser feita, aquela apreensão deve ser efetuada e aquele material informático deve ser examinado. Bom, isto é completamente diferente da necessidade que há de investigar uma burla cometida através de um meio informático e que é denunciada, por exemplo, 8 meses depois dos factos terem sido praticados e que quando se pretende perceber quem é que esteve por trás dos e-mails que foram enviados, de onde é que eles partiram, enfim, como é que foram utilizados pelo criminoso, quando se procura esses dados, eles já não existem porque não há nenhuma obrigação de os conservar. E este é que é o verdadeiro problema. É um problema que, aliás, foi aqui muito bem identificado pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. O que interessa são os factos passados. Não é? Porque as informações relativas a investigações em curso ou que se vão iniciar, essas, relativamente a essas, a lei do cibercrime previne em absoluto todas as eventualidades que possam surgir. Aliás, a lei do cibercrime, ao contrário do que muitos pensam, em matéria processual penal, é aplicável a tudo o que envolva prova em ambiente digital. Portanto, não se aplica só aos crimes informáticos. Tem disposições processuais penais que são aplicadas fora do âmbito restrito dos crimes informáticos. E, portanto, nós não podemos confundir, e às vezes essa confusão aparece um bocadinho à tona, aquilo que é a criminalidade informática com o que é o crime com recurso à utilização de meios informáticos e de comunicações. É completamente diferente, são realidades distintas. E é precisamente pela generalização e pela facilitação da utilização destes meios é que a ordem jurídica e as investigações e as defesas têm que acompanhar a realidade e adaptar-se a ela, inclusivamente reequilibrando o princípio da proporcionalidade em termos que levem a que se conclua que não é chocante que estas quantidades de dados sejam armazenadas por algum tempo, estejam acessíveis por algum tempo e que isto se faça, naturalmente, com garantia, quer pelos direitos à informação e à notificação dos visados. E aqui há aspectos em que a CNPD aponta críticas ao projeto do Governo que parecem muito pertinentes. Os visados não são só os suspeitos na investigação aos arguídos, são também os interlocutores que entram em comunicação com eles, também esses têm que ser notificados sempre que há um acesso a estes dados. Esta é uma crítica que me parece pertinente ao projeto de lei do Governo, por um lado. Por outro lado, também me parece que há aqui uma série de questões de pura técnica legislativa que têm que ser revistas, desde remissões imperfeitamente feitas. Eu dou um pequenino exemplo, Quando se remete para a Lei 41/2004, remete-se apenas para o artigo 6º. Só que o artigo 6º não prevê os dados de localização. Esses estão no artigo 7º. E não queremos abranger os dados de localização aqui, no âmbito desta remissão. Esta técnica legislativa de, em leis avulsas, se operarem remissões sucessivas para outras leis, traz imensos problemas de aplicação. A compatibilização das definições legais também não me parece que seja bem feita. Outra crítica da CNPD que eu acolho integralmente é que, de facto, neste projeto desaparece a reserva de juiz, embora não se perceba muito bem se ela desaparece ou não. Porquê? Porque se pode interpretar a lei no sentido de que desaparece quando tem que desaparecer, ou seja, se está em causa apenas a obtenção dos chamados dados de base, aí não será necessária a intervenção do juiz de instrução. Mas se falamos de dados de tráfego, em sentido restrito, aí sim é necessária a intervenção do juiz de instrução, aliás, por similitude de regimes com o regime das escutas telefónicas, que é aquele que, a meu ver, deve ser aplicável nesta matéria. É o mais garantístico e é aquele que melhor se compatibiliza, melhor não, o único que se compatibiliza com o respeito pelas normas constitucionais penais e processuais penais atinentes a esta matéria. Bom, Sr. Coordenador, não sei se respondi a tudo, se não, estou a dispor para uma segunda ronda dentro das disponibilidades temporais do grupo de trabalho.
Senhores deputados, não sei se porventura querem aproveitar os minutos que temos para a audição seguinte. Já o senhor diretor já está aí fora, portanto, o que significa que podemos começar de imediato, não é? Portanto, se estiverem de acordo e se não tiverem mais perguntas, então terminávamos aqui esta audição. Muito bem. Então, agradecendo ao senhor doutor Paulo Sá e Cunha a sua disponibilidade, a preparação também e os contributos muito interessantes que deu para a reflexão que está a ser feita pelo Parlamento.
Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto, senhores deputados, senhoras deputadas, muito gosto. Disponham sempre que seja necessário.